Deus abençoe a igreja. Tenham todos uma boa manhã, um bom dia, né? Que a paz de Deus, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Amém. Amém. Vamos dar sequência àquilo que nós vimos falando ontem? Vamos abrir a nossa Bíblia aí em Lucas, capítulo 14. E você vai ler para mim, por favor, a partir do versículo 25. Novamente. Só que agora você lê até o 30. Até o 30. Tá? O versículo começa no 25 e vai até o versículo 30.
Ora, ia com ele uma grande multidão, e voltando-se, disse-lhe: se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai e mãe e mulher e filhos e irmãos e irmãs e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que acabar? Para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar.
Amém. Então vamos parar aí. Ontem nós estávamos falando a respeito da dificuldade que é da dificuldade e ao mesmo tempo da necessidade, né, de ser. Agora mesmo eu falava ali com a menina da Divino, é difícil a gente começar, é difícil, é necessário, mas é muito difícil a gente começar. E depois que começa, depois que você começa, é muito mais difícil permanecer. Né? É difícil começar. Normalmente a pessoa começa em função de uma luta, uma tribulação, uma necessidade, uma enfermidade, alguma coisa que esteja, né, afligindo a pessoa. Dificilmente alguém que está perfeitamente tranquilo vai entender o Evangelho, vai aceitar o Evangelho. Ou então começa pelo lado errado. Então, se ele começa pelo lado errado, porque muita gente, por exemplo, é ruim a gente ter que citar no nome, mas eu conheci uma atriz que começou pelo lado errado, que quando a coisa apertou, ela não entendia nada do Evangelho, não sabia nada. Tem muitos desse tipo. Atletas, né, esportistas, que o Evangelho é oferecido para eles como se fosse uma coisa assim do mundo, uma coisa fantástica do mundo. Mas não, na verdade, o Evangelho é uma coisa do outro mundo. O Evangelho é a opinião de uma pessoa que viveu aqui na Terra como homem, entendeu perfeitamente quem era o homem, ele estudou o homem. A preocupação dele era única e exclusiva o homem. Ele não se preocupou com mais nada, a não ser com o homem. Então ele estudou realmente a vida do homem. Ele sabia, ele conhecia a pessoa. Então Jesus, ele bem sabia o que estava no homem. Ele conhecia a pessoa, ele conhecia o homem, ele sabia quem era o homem. Não é o nosso caso, que hoje a gente fala uma coisa, amanhã a gente está pensando outra coisa. Hoje nós falamos uma coisa, amanhã nós já estamos com a cabeça virada para o outro lado. Amanhã nós já estamos pensando diferente. Qualquer coisa serve para mudar a opinião nossa. Qualquer coisa serve para mudar a nossa opinião. E Jesus não era assim. Então, o Evangelho foi oferecido para ele o Evangelho foi oferecido para ele, e ele aceitou o Evangelho, né, na sua essência, na sua pureza, ele aceitou o Evangelho. E nós temos dificuldade. Nós temos dificuldade muito grande para participar dessa coisa, né, que é o reino de Deus. O reino de Deus, ele como rei, Jesus Cristo como rei, e o resto das pessoas que aceitarem, né, seus discípulos. Entende? Então, nós todos estamos. Para aceitar isso, é preciso primeiro você saber quem é o seu chefe, quem é o seu professor, o que está propondo para você, o que está ensinando para você, para ver se você aceita ou não. E eu acho que a maioria do povo não conhece Jesus. A maioria das pessoas aceita o Evangelho pelo fundo, né? Pelo quintal. E aí Jesus falou assim, ó, quem não entra pela porta, no aprisco das ovelhas, quem não passa pela porta, a porta é ele. A porta é ele. É preciso entrar no reino de Deus, é entrar pela porta. E muita gente passa pelo fundo, entra pelo portão do quintal. Não entende. Consequentemente, não pode ser seu discípulo. E aí cai nessa situação que está sendo proposta aqui. Esse homem começou a edificar e não pôde acabar. Ele começou a fazer e não deu sequência, não pôde dar sequência. Por que que não pôde dar sequência? Porque parou pelo caminho. Parou em consequência de cansaço, em consequência de decepção. Decepcionou com o Evangelho. Tem gente que decepciona com o Evangelho, né? Outros não, eu não consigo entender isso. Outros cansados, né? Então cada um por uma razão ou outra, acaba parando pelo meio. Se encontra com a pessoa: não, eu já fui crente. Se encontra com outro: não, eu já fui crente. Eu já pertenci a tal igreja. Eu já fui isso, já fui aquilo. Essa semana mesmo eu, né, conversei também com um ex-militar, está na reserva. Ele falou: eu já fui. Então, quando essa pessoa vem dizer para mim que já foi, para mim, ela nunca foi. Ela não chegou a entender, como ele fala aqui, não chegaram a conhecer os meus caminhos. Não chegaram a conhecer os meus caminhos, não chegaram a entender. Então, nós temos que passar pela porta, entrar pela porta. E olha, tem muita gente ficando pelo caminho. Tem muita gente ficando para trás. Muita gente ficando aí pelo caminho. O reino de Deus, né, quando ele nos orienta aí a entrar no reino de Deus, ele diz assim: ó, o reino de Deus, tal, né? Diz sempre por parábolas, para que nós possamos parar e pensar, para não ser obrigado, para não ser forçado a aceitar. Para não ser obrigado a aceitar o reino de Deus. Porque o reino de Deus é uma coisa, com certeza, difícil. Ele sabia que era difícil. Ele sabia que não ia ser para qualquer um. Então ele já colocou muito obstáculo, que é para a pessoa que quiser, ela já sabe que tem os obstáculos. Ela já precisa saber antes que existe o obstáculo. Não, mesmo assim eu quero. E a gente observa até pelas músicas, né? Quando cantávamos aqui, né? A gente observava pela música. Por quê? A música, ela nasce no momento em que a pessoa está que jeito? Todas as músicas, dificilmente, quando ela nasce no em outra situação, ela não presta. Ela não presta. Ela, você canta ela um, dois dias e é só mesmo naquele momento. Mas você quer ver uma música permanecer? Atravessar o tempo, 10 anos, 20 anos. É quando aquela música nasceu no momento de dor, momento de dor, de aflição. Porque ela está falando a verdade. Aí, você ouve ela hoje, você ouve ela daqui um ano, ela faz o mesmo efeito. Você ouve ela daqui 10 anos, ela faz o mesmo efeito. Até eu estava comentando com ela, que tem músicas da harpa que até hoje, quando a gente escuta, nos comove. São músicas que foram verdadeiras, que nasceram, coisas genuínas, coisas boas, que nasceram no momento de dor, de aflição, de angústia, etc. Amém? Uma música, por exemplo, que você, qualquer hora que você tocar, ela faz efeito. Qualquer hora. É aquela música: eu sei que tudo pode, meu Senhor. Eu sei que tudo pode, meu Senhor. Né? E que nenhum dos teus planos são frustrados. É uma música que o tempo não vai conseguir apagar. A pessoa que fez pode até ir para o inferno, mas a música não. E a pessoa que fez vai para o inferno. O lugar que ela fez não interessa, a igreja que ela estava não importa. O que importa foi a mensagem que ficou. Amém? Então é necessário, gente, que nós meditemos em todos os detalhes. Porque dizendo assim, esse homem começou a edificar e não pôde acabar. O outro, de outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores, pede condições de paz. Quer dizer, você enfrenta o inimigo, você vai enfrentar os inimigos, aí quando você chega, num determinado momento, você não suporta a pressão, não suporta a aflição, não suporta aquilo e tá, ó, eu vou voltar. Não vou mais não. Começou a edificar, construiu, talvez a parte mais difícil ele fez. Mas, quando chegou a um determinado ponto da construção, ele não suportou e não pôde acabar a construção. Volto a dizer, quem quiser, realmente, é preciso passar pela porta. É preciso conhecer Jesus. É preciso saber quem é ele. Ele andando com os discípulos, volta e meia ele perguntava para os discípulos, quem eu sou? Uns dizem que o Senhor é isso, outros dizem que o Senhor é aquilo, outros falam que o Senhor é assim. E você, não estou perguntando pelos outros, estou perguntando por você, o que é que você pensa de mim? O que você acha de mim? Ah, eu acho que o Senhor é isso. A resposta dele normalmente não era. Ele não dava a resposta para a pessoa, porque ele não ia dizer para a pessoa, você que vai ter que achar. Ele não vai dizer para você que ele é isso ou ele é aquilo, você que vai ter que procurar, você que vai ter que achar. Se ele chegasse aqui no envelope, distribuísse para cada um o que tivesse que fazer, mas não pode ser assim não, gente. Cada um é que vai ter que achar. Cada um é que vai ter que encontrar, procurar e achar, buscar e achar. Se ninguém pode buscar para o outro. Concorda ou não? Quem acha? Quem você pensa que eu sou? Uns dizem que eu não estou perguntando pelos que os outros dizem. Ele é que era muito educado. Não era igual eu. Sou sem educação. Mas ele tinha uma fineza, uma educação fantástica. Né? Uns dizem que o Senhor é isso, outros dizem que o Senhor é aquilo, etc, etc. E você? Eu acho que o Senhor, eu penso que o Senhor, que é isso, o Senhor é isso. Você acha? Acha. Ele não dizia nem que sim, nem que não. Continua, quem sabe você vai me encontrar. Quem sabe você vai saber quem eu sou. Quem sabe você vai me achar. Buscar-me-eis e me achareis. Buscar-me-eis e me achareis. Olha, muita gente para pelo caminho. Muita gente não dá sequência. Não conhece a Deus. Não conhece a Deus. Hein? Concorda? Buscar-me-eis e me achareis. A escritura em Efésios está bem clara assim. Estava no mundo sem Deus. O que vai acontecer? Continuou sem Deus. Estava no mundo sem Deus. Aí fez uma série de investidas, fez uma série de tentativas, etc. E... Hã? Continua sem Deus. Por que ele continua sem Deus? Não achou, ele não encontrou. Ele não encontrou. Ele foi procurar Deus aqui. Deus não estava. Ele foi procurar Deus aqui. Deus não estava. Ele foi procurar Deus aqui. E Deus não estava. Ele foi procurar Deus ali. E Deus não estava. Ele então desistiu. Amém? Concorda ou não? E muitas vezes Jesus falava da dificuldade. A dificuldade que ele teve para achar Deus. A dificuldade que ele teve para encontrar Deus. O momento em que ele estava na cruz ali, quando ele falou: Pai, Pai, por que me abandonaste? Por que me deixaste? Aquilo ali mostra que ele... Não foi fácil para ele, que não foi fácil. Certamente Deus respondeu ali naquela hora para ele, dizendo para ele: engano seu, eu não te deixei. Porque ele pensa naquele momento, ele quase que deixa a coisa ir por brejo. Momento de extrema agonia, extremo sofrimento. Porque eu falei que ontem, né? Que às vezes a gente. Que eu falei? Lembra? Momento de perseguição, momento de dificuldade, você fala. Já desespera logo, já pensa que está sem Deus, né? Quando, na realidade, o maior sinal de que você está realmente com Deus é a cruz. É a dificuldade. Amém, meus irmãos? Então, eu aconselho, sugiro a que você tenha absoluta certeza, plena certeza de que você encontrou Deus, né? O apóstolo Paulo, numa das, porque se você não encontrou, vai ficar mais perdido ainda. A escritura diz que o estado da pessoa que vai e volta, o estado da pessoa que vai e volta fica muito pior. Antes ele não tivesse começado. Porque você já imaginou, você começa uma casa. Começa a edificar uma casa. Começa a construir. Aí de repente você para. Nossa, nós estamos sentindo aqui a dificuldade de dar sequência a nossa construção. Nós começamos a construir isso aqui e foi num vavu só, né? Numa rapidez para chegar até aqui onde nós chegamos. E eu tenho sentido extrema dificuldade para dar sequência. Se eu não tivesse parado, talvez tivéssemos já terminado. Mas o grande mal foi ter parado, foi dar às vezes ouvido a quem não devia, a gente não devia escutar, e foi escutar, foi dar ouvido, e aí você fica sentindo. Você vê hoje, por exemplo, a dificuldade que é para você fazer uma faxina. Você fazer uma faxina é difícil. Então não devia ter parado. Parou. Quando você volta com muito mais dificuldade. Então, o estado da pessoa que começa a buscar Deus, o estado da pessoa que começa a querer, né, se empolga, tal, etc., e afasta, sai, para ela voltar, é muito difícil, mas muito difícil mesmo. De repente, qualquer coisinha ela deixa. Porque é o seguinte, nós estamos buscando Deus. Nós estamos procurando Deus. Então Deus para nós é em primeiro lugar. Buscar-me-eis e me achareis. Quando você buscar com toda a sua força, com todo o seu entendimento, né, com todo prazer, quando você realmente tiver vontade, eu quero, independente de tudo, humilhação, lágrimas, sofrimento, eu quero Deus, eu preciso achar Deus. Ela começa, quando ela, por uma razão qualquer, ela deixa, como está dizendo aqui, vem um inimigo mais forte, vem uma dificuldade maior e ela afasta, recua. Não precisa afastar, não. Aliás, não precisa ir embora, não. Afastar aí é no sentido de recuar. Eu vou recuar um pouco. Eu vou dar um tempo. Ah, meu Deus do céu, quando eu escuto essa conversa, eu já sei para onde é que está indo a vaca. Quando a pessoa fala, eu vou dar um tempo, eu vou. Amém? Ela resolve de repente voltar. Ela resolve voltar. Não, eu vou voltar com todo aquele empenho que eu tinha, com toda aquela vontade que eu tinha, eu vou voltar. Eu não digo que não volte, mas eu te garanto que você vai encontrar muita dificuldade. Olha, o carrinho que você tinha deixado na construção não está lá mais. As tábuas que você usava na construção apodreceram. Sabe? Os ferros que você usava na construção enferrujaram. Os instrumentos que você roubaram. Sabe? Imagina uma construção abandonada. Uma casa abandonada. Uma construção que você parou pelo meio e deixou para dar sequência depois. Volta lá para você ver. E reinicia. Se você não tiver, se você não gastar, só para começar, para recomeçar, você vai gastar o dobro do que você já tinha gastado. Você vai gastar muito mais. E tudo isso, gente, tem sentido. Então, o que eu aconselho a você é o seguinte: não recua. Por isso é que quem põe o evangelho diz assim: quem põe a mão no. Amém? Quem, ele já alertou. O evangelho alerta. Por isso é que eu guardei, está escrito assim, eu guardei a tua palavra no meu coração, Senhor. Porque se você falar, eu vou dar um tempo para me casar. Ao que você casar, você já foi embora. Eu vou dar um tempo para mim estudar. A pior coisa que a pessoa faz na vida é isso. Eu vou dar um tempo para estudar. Não, você tem que estudar buscando a Deus. Porque senão, A hora que você voltar, não, agora já estudei, Senhor. Ah, estudou? Estudou. Agora eu quero voltar, Senhor. Quer? Sabe onde é que você vai voltar? Lá onde você deixou, onde você me deixou. Vê se você ainda sabe aonde você me deixou. Vê se você ainda encontra o lugar que você me largou para estudar. Você acha que Deus, gente? Você acha que Deus vai aceitar isso? Vocês acham que Deus vai aceitar isso? Responde. Tem um pedacinho do evangelho aqui que fala assim: Senhor, eu vou primeiro sepultar meu pai. Nem isso foi um exagero, mas nem isso ele, olha, não para, porque você tem que sepultar seu pai, não para não. Dá um jeito de sepultar seu pai buscando a Deus. Dá um jeito de fazer isso sem parar. Quem quiser me seguir, não pode parar, meus irmãos. Não pode parar. E não tem problema. Você quer estudar? Você quer trabalhar? Você quer fazer o que você quiser fazer? Faça o que você quiser fazer. Mas colocando sempre, porque eu pergunto, o que é mais importante? O estudo que você está adquirindo, o conhecimento que você está adquirindo, ou Deus? Você para para poder buscar Deus, você para, deixa Deus para poder adquirir aquilo. Então você colocou aquilo em primeiro lugar. Você achou que aquilo ali é mais importante do que Deus. Amém? Eu vou parar para mim fazer isso, construir, edificar, etc, 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 etc. Não pode. Não pode. Não para. Então isso significa não parar. Não parar significa o quê, por exemplo? Não parar significa o quê?
Pelo que eu entendi, tá lendo, orando, buscando, mesmo trabalhando, fazendo o que tem que fazer, mas não deixar de estar conhecendo a Deus.
Colocando Deus em primeiro lugar.
Amém, é isso mesmo.
Então, é assim. Por exemplo, você ora, todos os dias você ora, 4 horas da tarde. Todos os dias você não deita. Você, às vezes, tem pessoas, tem hábitos, né? Hábitos. Tem pessoas que não deita. Não tem aquela propaganda, não vai para a cama sem o João Soares, né? E tem gente que não vai para a cama sem antes meditar, pelo menos num versículo. Ele não vai para a cama sem, ele não sai de casa sem antes ler pelo menos um versículo. O dia que você deixar, o primeiro dia, o dia que você deixar de fazer isso, um dia, não precisa ser dois, não. O dia que você deixar de fazer isso, um dia, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto, é só uma questão de tempo. Só uma questão de tempo. Amém? Reunião. Leitura, buscar Deus envolve tudo isso. Envolve tudo isso. Buscar Deus envolve tudo isso. O diabo te pressiona. As perseguições, elas vêm. As perseguições vêm em cima para que você não busque a Deus, para que você deixe Deus. Porque Deus vai ver todo gesto que você fizer, todo gesto que você fizer. Né? Eu conheci uma senhora que ela trabalhava. Estou dizendo que ela é melhor do que nós, o que é melhor, que ela alcançou, não. Só estou dizendo um exemplo, uma coisa que eu vi e achei interessante. Ela trabalhava o dia inteiro, fazendo coisas, fazendo coisas, fazendo coisas, etc, etc, etc. A Bíblia dela ficava aberta ali. Ela ia lá, lia um pouquinho, etc. Passava a folha, voltava e tal, etc. Ali ela cantando alguma coisa, não sei o que, então, meditando naquilo que ela estava lendo, tá? Então, um pouquinho ela voltava lá novamente. Então Deus estava vendo. Deus está vendo o esforço. Deus está vendo o esforço que você está fazendo. Aí a gente convidou a gente para... Olha, não, convidou a gente para um aniversário de boneca. A gente larga e vai no aniversário da boneca. Ó, a minha boneca está fazendo 7 anos. E eu guardei essa boneca com todo carinho. Vou fazer uma festa para minha boneca. Tal. Eu queria, que eu goste mais de você. Tá, você é uma amiga, um amigo. Tá, você, e eu queria demais. Se você não for, eu vou ficar muito sentido. Que você fosse no almoço que eu vou fazer em comemoração aos 7 anos da minha boneca. A pessoa larga Deus, larga Deus, deixa, ela deixa e vai no aniversário da boneca, para não perder a amizade, para não perder, sabe, é a fulana, é o fulano. Você acha que eu vou ficando doido? Eu posso deixar? O fulano que me convidou tá louco? E a gente deixa e vai no aniversário da boneca. Aí depois tem uns 15 anos da boneca. Tem o quê, né? Ah, Jesus, tem dó. Então é isso que ele está falando aqui, gente. Parece um exagero da minha parte. Parece um exagero da minha parte. Mas lembra, medita nisso. Se você, quantas vezes não deixou para ir jogar uma bola? Fala, não, eu não vou fazer isso não, porque senão eu vou chegar atrasado na reunião. A reunião é um ponto fundamental. Eu estava, hoje a gente até comentava na vinda, assim, falando, com muito amor, e nós comentávamos, assim, que para reunião precisa chamar. Mas para ir pescar, para ir jogar uma bola, para ir para a escola, sabe? Para ir para não sei o quê, para ir para não sei o quê, você não precisa chamar, não. Sabe? Para ir para o aniversário da boneca, Você não precisa chamar, não. Já começa desde no outro dia, já marcou horário no salão, já marcou horário não sei aonde, já fez isso, já foi na alugou o vestido, já. E tudo, por causa do aniversário da boneca. Não se chamar, não. Mas para ir para a reunião, para vir, você tem que chegar aí. Fulano, com jeito. Hoje tem reunião. O tempo está, né, nublado. Nebulosidade passageira. Por acaso, o irmão interessa ir na reunião? Ai, tô cansado. Ontem eu fui deitar, tá? Essa noite não passei bem de jeito nenhum. Sabe? Uma prisão de ar. Acho que eu vou ficar. Ah, vai. Então você puxa a coberta, acaba de chegar a coberta, então você fica aí, viu? E você não vai. Porque se você for insistir, você não vai. Se você for ficar, fulano não vai, ciclano não vai, eu também não vou. Você não vai. Então, meus irmãos, a coisa realmente é séria. A Mil se lembra, eu ia no hospital, isso é, porque ela ficou muito tempo em hospital. A Mil foi, ela tem mais tempo de hospital do que vocês podem imaginar. E ela ficava no hospital, eu nunca deixei de posar no hospital com ela. Nunca deixei ela, que alguém fosse, a avó, a mãe, quem quer que seja, fosse dormir no hospital com ela. Eu ia lá posar com ela. Ia, saía do quartel, ia lá às vezes de farda, tá? Agora pergunta para ela se eu deixava de vir à reunião. Ó, bem, você fica aí, tá tudo tranquilo, etc. Vou na reunião, ó, a questão de uma hora e meia, eu tô de volta. Saía da reunião, pá, rapidinho para lá. Amém? Não quer dizer que eu matava a reunião, não. Não quer dizer que eu deixava de ir à reunião, não. Em último caso, e Deus sabia por quê, e sabia da tristeza que eu ficava por não poder ir, por não poder estar. Porque a congregação é um mandamento de Deus. E eu fico triste, aborrecido, chateado. Você pode ter certeza que é com razão, porque eu vejo a dificuldade que você mesmo está criando, eu vejo a dificuldade que você está criando para você, porque você está perdendo Deus, não é nada não, você está perdendo Deus, e a hora que você quiser encontrar Deus, a hora que você resolver buscar Deus, você vai, talvez não encontre mais, talvez você não ache mais, porque você perdeu aquele primeiro amor, porque você fazia isso porque você amava Deus, você fazia isso porque você queria Deus, você fazia isso é por amor a Deus. E aonde foi que você deixou? Aí você deixou, Deus fala lá no Velho Testamento assim, ó, né? Deixou Deus e foi, lá fala assim, debaixo de uma árvore frondosa, foi oferecer sacrifícios a outros deuses. Isso aí é só uma figura. Porque você está ali no aniversário da boneca, oferecendo sacrifícios a outros deuses. Você está ali no lugar onde você está, oferecendo sacrifício a outros deuses. Nós temos que ter mais coragem para poder dizer, olha, eu não vou poder ir. Ou então, primeiro, eu vou fazer isso, eu tenho a minha reunião, eu tenho o meu compromisso com Deus, eu não posso. Agora, depois, eu saio de lá e dou uma passada lá, cumprimentar a sua boneca. Mas eu não posso. Antes disso, eu não posso. Mas não adianta. Não adianta forçar. Não adianta obrigar. Porque isso é feito por amor. Quem não me ama, Jesus falou, quem não me ama não vai conseguir guardar as minhas palavras. Quem não me ama não guarda as minhas palavras. Ele pode até esforçar um dia, dois, uma semana, duas semanas. Ele às vezes arruma, ajeita, sabe? Dá aquela mostra que vai recuperar. Mas ele não ama. Ele não ama. E o diabo sabe que ele não ama. E a primeira coisinha que acontecer, já perdeu, já foi embora. Quantos companheiros nossos não poderiam estar aqui agora? Quantos companheiros nossos e companheiras? Companheiros. Quanto, Marquinhos? E às vezes não está, Marquinhos, por uma coisa à toa, vocês concordam? Às vezes não está por uma coisa à toa. É uma desculpa que a pessoa dá. Ela acha até bom, sabe? Que ela, é uma desculpa que ela dá. O inimigo aceita a desculpa. Então, quem quer Deus? Deve ter falado assim, quem quer Deus? Levanta o braço. Então está aqui, Deus está na bandeja para você. Você não vai achar Deus na bandeja, ninguém vai encontrar Deus assim não. Quem quiser Deus, vai ter que buscar Deus e achar Deus com toda a sua força, com todo o seu entendimento. Pode localizar para mim aí, por favor, Elmo. Buscar-me eis e me acharei. Isaías. E voltando aquele servo, enquanto ele procura para mim aqui. E voltando aquele servo, anunciou essas coisas ao seu senhor. Então o pai de família, 14, lê para mim, filho. Você leu 20, 25, não foi? Agora você vai ler do 15.
E ouvindo isto, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: bem-aventurado o que comer pão no reino de Deus. Porém ele lhe disse: um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E à hora da ceia, mandou o seu servo dizer aos convidados: vinde, que já tudo está preparado. E todos a uma começaram a escusar-se. Disse-lhe o primeiro: Comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me hajas por escusado.
Amém. Então, olha, Jesus, ele deu início à igreja, deu início ao reino de Deus. E tem um versículo lá no Salmo que diz assim: rios de lágrimas correm dos meus olhos porque não guardam a tua palavra. Eu imagino a tristeza, eu imagino o sofrimento, a dor que ele teve, sabe, de que desprezo. Eu não sei, tem uma palavra mais propícia aqui, eu não estou encontrando, mas que ingratidão. Certamente ele passou, depois que de andar com aquele povo, depois de estar com aquele povo, depois de fazer tudo por aquele povo, e ficar praticamente sozinho. Aí ele então cita essas parábolas, uma delas é essa aqui, que ele fala, né? É a mesma coisa de um rei que fez uma grande festa e convidou muita gente. Fez uma ceia, fez uma festa, e a pessoa largou a festa dele para ir para outra festa. É assim. Ele fez uma comemoração, um grande rei. Olha o que ele fala, né? Um certo homem fez uma grande ceia. Aí, se a pessoa deixar de ir para ir em outra festa, você não ficaria chateado? Você fez uma grande celebração, esperava que aqueles seus amigos, que aqueles seus convidados fossem, e não foram. É isso que ele está dizendo aí. Que Deus preparou uma coisa para nós. Deus preparou um negócio para nós, gente. Foi para nós que Deus fez. A grande ceia, o grande dia, a volta de Cristo, né? A inauguração do reino de Deus. Toda essa coisa, uma grande celebração está preparada, sabe para quem? Para nós, para você. Está sendo preparada para nós. Qual não vai ser então a tristeza dele ao saber que você não aceitou o convite, que você, e por coisa à toa, você deixou o convite, né, se declinou ali, dizendo: Senhor, não leva mal que eu tenho outro compromisso. É isso que está acontecendo. Ou é isso que pode acontecer. Você está sendo convidado para ele. E estamos preparando para ir. É a mesma coisa da mulher que vai para o salão, vai fazer a unha, vai fazer o pé, né? Vai fazer tudo que tem que fazer para ir na festa. Nós estamos preparando para essa festa. Estamos nos vestindo. Estamos nos preparando para essa festa, para esse dia. Isso tem que ser esperado com ansiedade. Isso tem que ser esperado com olha, eu estou pronto. Não é? Muita tristeza, ele disse isso aqui. Completa aí, por favor, Fê.
E outro disse: comprei 5 juntas de bois.
Não, leu 17.
E à hora da ceia, mandou o seu servo dizer aos convidados: vinde, que tudo já está preparado. E todos a uma começaram a escusar-se. Disse-lhe o primeiro: comprei um campo e preciso ir vê-lo. rogo-te que me hajas por escusado. E outro disse, comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-los. Rogo-te que me hajas por escusado. E outro disse, casei e, portanto, não posso ir. E voltando aquele servo, anunciou essas coisas ao seu senhor. Então o pai de família, indignado, disse ao seu servo, sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e traz aqui os pobres e os aleijados e os mancos e os cegos. E disse o servo, senhor, feito está como mandaste e ainda há lugar. E disse o senhor ao servo, sai pelos caminhos e atalhos e força-os a entrar, para que a minha casa se encha. Porque eu vos digo que nenhum daqueles varões que foram convidados provará a minha ceia.
Então isso é sério demais. Para mim, isso é muito sério. Para mim, isso não é qualquer pessoa que está falando isso aqui, não. É Deus que está falando. Para mim, isso é muito sério. É Deus que está falando. Ó, nenhum daqueles que eu convidei vai estar na minha festa. Eu prefiro forçar uma pessoa. É isso que Deus está dizendo. Eu prefiro pegar uma pessoa à força e colocar ali dentro. Eu conheço o coração da pessoa, eu conheço as pessoas. Se eu pegar um pela força e botar aqui dentro, eu sei que ele vai render mais. Eu conheço. Do que eu convidar uma carne de pescoço, do que eu convidar uma pessoa que não quer. Que está, eu convidar uma pessoa que está fazendo pouco caso, convidar uma pessoa que qualquer coisa, tire ele do meu caminho. É isso que ele está dizendo aqui, gente. Medita. Eu prefiro, então, pego um ali na marra, na força e põe aqui dentro. Do que ficar perdendo tempo. Isso que eu estou entendendo, não sei, parece que eu sou louco. Amém, gente? Então, ó, vamos entender melhor as coisas do reino de Deus. Vamos entender melhor. Eu quero nesse encontro, se Deus quiser, Deus permitir, eu estou sentindo que Deus quer, não sei se vai ser, mas salientar, colocar em evidência todos os detalhes possíveis com relação a isso que nós estamos falando. Todos os detalhes possíveis. Não brinca. Nós não podemos brincar com uma coisa tão séria que é o convite que foi feito a você para que você participe de uma festa que haverá exclusivamente para os convidados de Deus. Assim é que está escrito ali. Ninguém vai estar louco para poder recusar um convite feito por Deus, né, a você especificamente, especialmente a você. O convite está sendo feito especialmente a você. Quem tem que responder é você, nós que temos que responder. De que forma? Como que nós vamos responder? De que jeito que nós vamos responder esse convite? Vamos ver. Quando você...
Eu vou.
Como que você vai responder esse convite?
Com a nossa vida, com o nosso comprometimento, com o nosso amor, com a nossa dedicação.
Então, quando você aceita o convite, aceita. Primeira coisa que você, então, você vai... Hã?
Uma roupa vestir.
Vai alugar a roupa.
Preparar tudo para você estar no dia, na hora certa.
Mulher sabe disso.
Marcar o horário do salão.
Escolher qual salão. Saber direitinho aonde é. Tem gente que vai lá para saber aonde é. Por onde é que passa. Por onde é que passa. Para não chegar atrasado. Nossa, não pode chegar atrasado. Então, a mesma coisa. A mesma coisa. Você quer? Então Deus vai observar você, o esforço que você está fazendo, o empenho que você está fazendo, o itinerário, sabe, as coisas que você está buscando, insistindo, tá arrumando, marcou salão, alugou vestido, foi terno, esse terno será que fica bom? Então, deixa tudo arrumadinho, né, Noel? Para quê? Para não faltar, eu não posso faltar esse convite. Achou aí?
Jeremias 29:13. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Quer continuar? Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares, para onde vos lancei, diz o Senhor. E vos tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor.
Serei? É Jeremias?
14. Serei achado de vós, diz o Senhor.
Serei achado de vós. Isso é uma profecia de Jeremias. Bom, isso é bem uma coisa, é o seguinte. Não sei se você... Eu entendo assim. Eu vou ser achado. Eu não vou me mostrar. Eu não vou me... Entendeu? Hã? Eu não vou aparecer, não vou me oferecer. Eu serei achado. Quem quiser Deus, vai achar Deus. Buscar-me-eis e me achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Eis que estou à porta e bato. Mas não é possível, com tanta referência na Escritura, nós ficarmos feito besta, feito bobo, achando que nós vamos entrar de qualquer jeito, achando que nós vamos entrar de qualquer jeito, depois que morre. Mas não, ele foi salvo. É claro que ninguém morre. Até hoje eu nunca vi alguém que morreu e foi para o inferno. Até hoje. Eu nunca vi alguém da família falar assim, fulano morreu e foi para o inferno, coitado. Né? Nunca vi, nem o aquele parreirinha que tinha aí, não é que chama? Pajeira? Parreira? Pareja? Pergunta a família dele para você ver. Não, nós temos esperança. Deus é misericordioso. Deus é misericordioso. E Deus é bom. E nós estamos rezando pela alma dele. Já acendemos sei quantas velas, etc, etc. Você já viu falar em alguém que morreu e a pessoa garante que ele foi para o inferno?
Nunca.
Pois é. Então, gente, é sério. Não é brincadeira, não. E você sabe a hora que você vai morrer? E você sabe a hora que você não vai viver mais? A hora que você morrer, o pessoal vai estar em volta de você, dizendo, coitado, esse vai para o céu. Eu tive um sonho. Fulano teve um sonho. Ciclano teve outro sonho. né? E aconteceu isso, e aconteceu aquilo. E tudo indica que ele foi para o céu. Não sei, pode até não ser verdade, mas eu acredito no que está escrito aí. Pode até não ser verdade, mas eu não brinco, não. Eu não brinco, não. Eu não garanto. Não garanto, não. Nem a mim eu não garanto. Amém? E o juízo final é balança. No juízo final é assim: botou um do lado, outro do outro. Juízo final não é pela graça, não. Juízo final, acabou isso aqui, viu, gente? Acabou a misericórdia, acabou a bondade. Ó, juízo final, acabou essa bondade de Deus, essa misericórdia de Deus, que todo mundo segura nela, todo mundo apoia nela, que a misericórdia de Deus realmente é grande demais, porque senão eu tinha acabado com tudo isso aqui. Mas no juízo final não tem isso. O que vai ter no juízo final? Balança.
É, que fez de bem e fez de mal.
Balança, não quer saber, filho de quem você é, qual, se você foi fiel, se você não foi fiel. Juízo final é assim, botou você de um lado e as obras do outro. Só puxa o prato, você já cai no lugar certo. Eu nunca fui no inferno. Nem nunca fui no céu. Mas pelas escrituras, eu quero o céu. Eu quero o céu. Amém? Amém, gente? Vocês acham que eu estou exagerando? Vocês acham que eu sou sem educação mesmo? Né, Eva? Que eu estou falando o que eu não devia falar. Podia chegar aqui e falar, né, preciosos irmãos, abençoados irmãos, fiéis irmãos, né? Podia chegar aqui: vós sois a razão da minha vida. E vocês todos estarão comigo no paraíso. É assim que você queria escutar?
Não, de jeito nenhum, é fria. É de jeito melhor, pode continuar. Então.
Amém, Marquinhos?
Amém, irmão. Verdade mesmo. Isso está certo, né? Só assim aí a gente vai despertar mais em buscar, querer mais. Porque se o senhor gostar falando, se a gente chega aqui, o senhor fala dessa maneira que o senhor acabou de falar para nós aí, abençoados, todo mundo vai falar: não, eu já sou abençoado, para que eu vou correr, para que eu vou buscar mais, né? Então é preferível que o senhor fala, igual o senhor fala com a gente aí, abertamente, nos alertando e chamando a nossa atenção para que a gente se esforce mais para agradar a Deus, do que a gente chegar aqui e o senhor só falar coisas boas, né? Amém.
Tem um versículo da escritura que fala, né, esse povo só quer saber, só quer ouvir, não tem? Esse povo só quer ouvir. Acha ele para nós. Ele tem ele. Você não falou errado, não, Marquinhos. Você falou certinho. É, o nosso ouvido não quer ouvir coisa ruim, não. Só quer ouvir coisa boa.
Verdade. Amém.
Amém, Cláudia?
Amém, isso mesmo. Mas eu prefiro ouvir a verdade, né? Abrir os nossos olhos, mostrar que realmente a gente não é. Você tem que correr atrás, tem que achar Deus.
É, e cada um, eu dar, vai ver. Não, eu encontrei Deus. Eu achei Deus. Como Madalena foi ali procurar, eu encontrei o Senhor. A outra mulher falou: eu encontrei o Senhor. Ele estava na beira do poço. Eu encontrei um homem que é Deus. Eu encontrei Deus. Paulo disse o seguinte, o apóstolo Paulo fala assim: eu sei em quem eu tenho crido. Por quê? Ele achou Deus. Você pensa que os outros achar Deus para você vai resolver? Outras pessoas encontrar Deus para você vai resolver, Daniel? Então, amém, meu filho. Suas considerações finais. Amém. Vamos curvar nossas cabeças. Terminar. Amém, Jesus. Senhor, felizmente ou infelizmente, eu não sei. Nós estamos vivendo os últimos tempos. Quem ainda não encontrou Deus, quem ainda não achou Deus, será, Senhor, que ainda é possível te encontrar? Quem ainda não tem essa certeza, será que ainda é possível te encontrar? Eu confesso ao Senhor e peço ao mesmo tempo que toda a igreja, todo o nosso povo, seja visto pelo Senhor com muita misericórdia. Porque a palavra que tem sido ministrada exige. Eu acho que ela tem exigido muito, talvez pela proximidade do reino de Deus, talvez pelo buraco que o Senhor vê à nossa frente, né? Talvez pelo abismo que espera pelo mundo. O Senhor fala as mesmas palavras que o Senhor falou quando esteve no nosso meio. Quando em carne e osso viu a dificuldade que nós teríamos e a facilidade que nós encontraríamos para nos afastarmos de Ti. Quantas coisas têm contribuído para o nosso afastamento? Quanta coisa tem, meu Deus, porque viemos viver nessa época? Porque o Senhor nos escolheu nesse tempo. Será que o Senhor saberia que nós éramos capazes? Eu acredito que nós somos capazes. Eu acredito que o Senhor não errou. Ninguém pode impedir o seu conselho. Se o Senhor nos escolheu, se o Senhor nos chamou, é porque o Senhor sabia que nós éramos capazes, sim. Nós éramos capazes. E esse esforço não está além da nossa capacidade. Esse esforço não está além daquilo que nós podemos fazer. Tem misericórdia de nós, Senhor. Renova a nossa fé. Renova o nosso entendimento. O amor. Este amor. Deus, que nada, nada, nem luta, nem tribulação, nem enfermidade, nada, Senhor, possa tirar de nós, sabe, o convite, tomar das nossas mãos o convite que tu fizeste a nós. Oh, amém, Jesus, obrigado, Senhor. Tem misericórdia de nós. Aquele que está lutando, o Senhor ajuda. Aquele que está pelejando, o Senhor dá força. Senhor, aquele que está cansado, o Senhor renova. Aquele que está perdido, o Senhor busca. O Senhor disse, eu mesmo, as perdidas buscarei, as cansadas eu renovarei. Faz isso, Senhor, por nós, pela igreja, pelo seu povo, pela tua casa, Senhor. Nós te pedimos por amor do teu nome. Por amor do teu nome, Jesus.
Lembrar do quanto eu já te amei, que te servir era o meu maior prazer. Tua casa eu trabalhava e nada me faltava. Tudo que eu tinha era você. Não sei o que ia acontecer. Quantas vezes meditando eu chorei. Tudo que perdi.
mesmo sem eu merecer, quero você. Só o teu perdão pode me fazer te ter outra vez. Então perdão, Senhor, traz de volta tudo que perdi, a fé, o amor, tua vida em mim. Mesmo sem eu merecer, quero você. Só o teu perdão pode me fazer te ter outra vez, como na primeira vez, como na primeira vez. De volta, Senhor, tudo que perdi, a fé, o amor, em mim. É tão difícil aceitar que eu não te amo,
verdade,
como já te amei, que por outro amor eu te troquei, que quebrei a de volta tudo que perdi, a fé, o amor, tua vida em mim. Mesmo sem eu merecer, quero você. Só o teu perdão pode me fazer te ter outra vez. Então perdão, Senhor, traz de volta tudo que perdi, a fé, o amor, tua vida em mim. Mesmo sem eu merecer, eu quero você. Só o teu perdão pode me fazer te ter outra vez. Como na
Deus abençoe você. Você não leve como uma repreensão, mas leve como um alerta de Deus. Leve como um incentivo. Deus sabe o que está por vir, o que está à nossa frente. Então é melhor acatarmos realmente o seu conselho e de dizer a Ele: Senhor, onde é que eu tenho pecado? Onde é que eu estou falhando? Deus está aqui te dar o que te falta. Amém? Nós estamos encerrando em nome de Jesus. Tenham todos uma boa tarde. Amém? Em paz. Uma tarde abençoada, em paz, tranquilo. E até a noite, se Deus quiser. Deus te abençoe.